CardioCast Cardio Aula, sua fonte de atualização diária.
Então vamos lá, abordagem em 7 passos. O que que a gente coloca como essa abordagem em 7 passos? Primeiro deles, avaliar se o paciente está em emergência ou urgência hipertensiva. Se não, a gente vai diagnosticar e classificar esse paciente. Posteriormente, pesquisar fatores de risco cardiovasculares. No quarto passo, pesquisar lesões de órgão-alvo. 5, pesquisar doença cardiovascular estabelecida. No 6, estratificar risco cardiovascular. No 7, procurar 10 indícios de hipertensão arterial secundária. Falando assim parece muita coisa, mas se a gente organiza isso de uma maneira sistemática e você vai sequencialmente passando por esses 7 processos, a gente caminha com esses 7 passos e consegue chegar aonde a gente quer, né, para tomar uma decisão que a gente vai ver mais embasada. E após essa abordagem, o que, que a gente precisa extrair durante desses 7 passos? Se meu paciente é realmente hipertenso ou eu preciso de mais dados, se eu já sei o risco cardiovascular desse paciente ou eu preciso de mais dados, e se meu paciente precisa ser investigado para causas secundárias. São essas 3 perguntas que devem ser respondidas. Beleza, passamos pela abordagem em 7 passos, vamos para a decisão. E aí, na decisão, como vai ser feito isso? Através de exames complementares ou pelas metas terapêuticas. Começando pelos exames complementares. Então, você passou ali, viu os 7 passos, tirou aquelas informações, vamos definir o paciente. Esse paciente está no grupo 1, ele é realmente um hipertenso, nós vamos pedir a cesta básica dos exames dele. Quais exames devem ser solicitados para todos os pacientes hipertensos? Ou, esse paciente também entra no grupo 2, que são necessários exames adicionais, ou seja, pacientes com certas particularidades, em que eu preciso confirmar o diagnóstico, ou o fenótipo desse paciente, a gente vai explicar tudo isso, e estabelecer melhor o risco cardiovascular, ou esse paciente entra já no grupo 3, que além disso tudo que eu falei, ele precisa ser pesquisado quanto à presença de hipertensão secundária, ou seja, uma causa, né, curável ou tratável de hipertensão arterial. Beleza, vimos os exames complementares, a gente tomou essa decisão e a gente vai definir a meta terapêutica, ou seja, na onde eu quero chegar com esse paciente, né? Onde eu quero chegar com ele. E para isso eu defini metas terapêuticas gerais, ou seja, a maioria dos pacientes vão ser, a gente quer chegar nessa meta, abaixo desses níveis de pressão arterial, ou para certos pacientes mais idosos, essas metas pressóricas são mais específicas, ou pacientes que têm determinadas comorbidades, em que a gente precisa estabelecer certas particularidades também nas metas pressóricas. Ok, abordagem, decisão e tratamento. Aí sim, a gente vai escolher o tratamento para o paciente. A decisão terapêutica, ela depende da gente ter passado por esses 2 checkpoints. Ok? Então aí a gente define se o paciente tem uma pressão arterial ótima ou normal, esse paciente não é hipertenso, ele vai para simplesmente uma observação, vai repetir esse exame, as medidas anualmente. Agora não, o paciente é pré-hipertenso ou em todos os estágios de hipertensão arterial, a gente vai orientar as modificações de estilo de vida e definir. Esse paciente é um pré-hipertenso, sem fatores de risco adicional, sem doença cardiovascular pré-existente, sem risco cardiovascular ou um risco cardiovascular baixo ou moderado, ele pode sim ficar na terapia farmacológica exclusiva, ou seja, a gente não vai dar fármacos para esse paciente e a gente vai acompanhar, porque o risco do tratamento não justifica o benefício. Agora, diferentemente, o paciente é pré-hipertenso, né, com risco cardiovascular pré-existente, risco cardiovascular alto ou hipertenso estágio 1 de baixo risco, ele vai para uma terapia não farmacológica exclusiva por 3 meses, vai ser reavaliado e se não atingir uma meta, a gente estabelece a terapia farmacológica. Ou não, o paciente já é estágio 1 de alto risco ou moderado risco cardiovascular, todos os pacientes do estágio 2 e 3, os idosos com pressão acima de 160 milímetros de mercúrio, de pressão sistólica acima de 160 milímetros de mercúrio. Nos idosos frágeis, nos rígidos, uma pressão sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio, a gente já inicia a terapia farmacológica, ok? E aí tudo com grau de recomendação 1, nível de evidência A. E é isso. E aí a partir desses três pontos, a gente vai seguir os nossos pacientes.
Você ouviu mais um CardioCast CardioAula.